As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Nabão acordou para esta terça-feira com um novo rasto de poluição, ainda que sem a intensidade de outros episódios recentes. No entanto, é visível a acumulação de resíduos junto ao chamado Perdão da Zona Desportiva, o habitual local para a concentração de matérias poluentes. Entretanto, recorde-se que a Agência Portuguesa do Ambiente continua sem tornar públicos os resultados de recolha de amostras efetuada em dezembro último. Em janeiro, depois de questionada pela ERT, a APA assegurou que essa amostra estava a ser analisada no Laboratório de Referência do Ambiente, justificando a demora na obtenção de resultados, atendendo ao procedimento analítico para determinação de alguns dos parâmetros em análise ser mais moroso. Ainda assim, nesse mesmo texto, a Agência Portuguesa do Ambiente apontou a poluição de natureza urbana como a justificação para as situações de aumento de pressão sobre o rio Nabão, com registro para a existência de espumas, afluências elevadas nas estações elevatórias e rejeições de emergência por sobrecarga dos sistemas de tratamento das hectares de Ceiça e Alto Nabão. O designado como fungo do bucho destruiu a cor da parte central da Mata Nacional dos Sete Montes. O conhecido como pulmão de tomar perdeu o verde que tanto caracterizava, agora numa tonalidade que indica uma evidente doença daqueles arbustos. Está assim em causa o fungo do bucho, que provoca queda de folhas e de rebentos, sendo que a transmissão é praticamente incontrolável, uma vez que é feita pela umidade e pelo próprio vento. Esta preocupante situação foi motivo para que o Partido Social Democrata, através do vereador Tiago Carrão, interpelasse o executivo camarário, à altura em que a presidente Anabela Freitas confirmou a presença do fungo. A autarca assegurou que tem estado em curso algumas reuniões com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, num processo que, nesta altura, tem como objetivo tentar chegar a uma cura. Anabela Freitas deixou claro que a Câmara se prontifica a pagar os custos para que o problema possa ser ultrapassado.
Nós temos tido reuniões com o ICNF, porque aquilo trata-se de uma doença dos buchos, é o nome daquilo, bucho, não é? Eles pensavam que era um determinado bactéria, pronto, fizeram umas análises e não é essa bactéria, porque o ICNF, entretanto já acabei uma segunda equipa para fazer outro tipo de análises, que ainda não sei, também ainda não comunicaram o resultado, porque consoante, se conseguirem identificar o que é que está a causar aquilo, conseguem fazer tratamento. Estamos aqui, efetivamente, com a questão da festa dos tabuleiros. E devo dizer-vos que, desde que haja disponibilidade, a Câmara assume que, se tiverem que ser todos substituídos, desde que haja no mercado, asseguraremos o pagamento da substituição de todos. E, portanto, é isso que está assumido com o ICNF. No entanto, acho que a equipa que cá veio agora, até a equipa que está no Monte Sintra, não é? Parque de Sintra, que também é gerido pelo ICNF, e, portanto, estão a detectar qual é a origem daquele problema.
Fungo do bucho ataca na Mata Nacional dos Sete Montes. A faixa central já perdeu toda a cor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem menor de 18 anos ficou em estado grave na sequência do despiste da moto onde seguia. O alerta foi dado pelas 9 da manhã desta terça-feira e centrou-se na localidade de Estrada do Amial, Conselho de Ourém. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo adiantou à ERT que a vítima foi assistida no local e evacuada para o Hospital Pediátrico de Coimbra. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirma a mobilização de 11 operacionais e ainda de 4 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública já confirmou que irá realizar mais uma operação de controle de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. Será no dia 16 de março, a partir das 8 da manhã, no âmbito da iniciativa Quem o Avisa. Ainda neste mapa, pelo distrito de Santarém, registro para a presença da PSP na Avenida Santana Maia, em Abrantes, já no dia 8 deste mesmo mês. Segue-se a 10, a Rua do Progresso, no Cartacho. Já no dia 15, será a vez da Calçadinha, em Santarém, ter o radar como agente fiscalizador. A 17 de março, por sua vez, a PSP irá estar em Ourém, na Rua Joaquim Francisco Alves. O conjunto de operações terá fim de ciclo em Torres Novas, no dia 27, na variante do Bom Amor. tudo se deverá conjugar nesse sentido. A festa dos tabuleiros poderá ver confirmado o Estatuto de Património Nacional Cultural e Material durante a próxima edição, que, recorde-se, será entre 1 e 10 de julho. Nesta altura, está em aberto a consulta pública, já publicada em Diário da República, num dossiê disponível até 30 de março. Depois, a Direção-Geral do Património Cultural decide sobre o pedido de inventariação no prazo de 120 dias para a conclusão do período da presente consulta pública. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste processo, confessando-se honrada por a festa dos tabuleiros estar prestes a chegar a um patamar há muito desejado.
Neste momento, a nossa candidatura a Património Nacional da Festa dos Tabuleiros já se encontra em consulta pública. Para isso, temos um prazo de 30 dias, que estará, portanto, em consulta pública. E, findo esse prazo, regressa à DGPC, que tem 120 dias para se pronunciar sobre essa classificação e, portanto, partilhar com os senhores vereadores que muito nos honra chegar a este momento em que, efetivamente, estamos a poucos meses, a poucos dias, não sei, de vermos a nossa Festa dos Tabuleiros classificada como Património Nacional e Material.
Festa dos Tabuleiros poderá ver confirmado o Estatuto de Património Nacional Cultural e Material durante a próxima edição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Emblemática Roda do Mouchão vai ser retirada do seu local para ser objeto de uma intervenção profunda. A indicação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que classificou a situação como mais do que uma simples ação de manutenção. O objetivo passa depois para que a roda esteja concluída a tempo da primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros, no domingo de Páscoa.
É, de facto, um dos nossos elementos icónicos aqui da cidade e do concelho, alertar e ela, não por partes de mágica, mas vai desaparecer, ou seja, vai ser retirada, em princípio, no final desta semana, é o planeamento que temos. Há aqui o nosso carpinteiro está a terminar um outro trabalho, mas, portanto, no final desta semana, para ter uma intervenção profunda, como já há bastantes anos não tem, ela tem tido, digamos, manutenção, mas, enfim, é madeira, está dentro da água e sujeita aos vários fatores climatéricos também, portanto precisa realmente de uma intervenção profunda. Ela estava planeada precisamente para que não ocorresse durante os dias, chamamos os dias de Tomar, portanto o dia da cidade, e queremos o mais possível que ela esteja terminada, é isso que está planeado a tempo do domingo de Páscoa, ou seja, da primeira saída de coroas, portanto esperemos que não haja nenhum contratempo, é isto que está previsto, portanto ela vai ser retirada quinta ou sexta-feira, e depois vai estar em manutenção nos nossos taleiros municipais, em manutenção, não, em digamos quase que em reconstrução nos nossos taleiros municipais, e será colocada o mais possível a tempo do domingo de Páscoa.
Roda do Mouchão vai ser retirada do seu local para ser objeto de uma intervenção profunda.
Rádio Air, informação.
A fiscalização vai apertar em Tomar no que diz respeito à ocupação de espaço público, em particular de esplanadas. Durante os meses de janeiro e de fevereiro, tal como tem acontecido nos últimos anos, a Câmara assumiu uma postura tolerante, mas agora, já em março, as mencionadas estruturas serão alvo de um olhar mais efetivo por parte dos serviços de fiscalização municipais, sendo que os infratores estarão sujeitos à aplicação de contra-ordenações. Nesse sentido, todos os municípios e principalmente agentes económicos que recorram a esplanadas, toldos, painéis publicitários ou outros, terão que apresentar a documentação legalmente definida para o efeito, com comprovativo de autorização emitida pela autarquia nabantina. 5 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de operações que estiveram em curso no distrito de Santarém durante a última semana. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, é referido que 3 dessas detenções se justificam com o cumprimento de mandados, enquanto uma outra teve a ver com condução em estado de embriaguez e outra por resistência e coação sobre funcionário. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou 1.726 viaturas por radar, com detecção de 162 infrações. Destas, registro para 54 por excesso de velocidade, 15 por falta de inspeção periódica obrigatória, 3 por falta de seguro de responsabilidade civil, 2 por uso do telemóvel durante o exercício da condução e 1 por falta de uso do cinto de segurança, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar foi o grande dominador da recente edição das Três Léguas do Nabão, prova organizada pelo Calma e que mereceu a presença de um número bastante significativo de participantes e, claro, de espectadores, naquela que é claramente uma das referências do atletismo à escala regional e com peso crescente a nível nacional. Ricardo Fonseca, do União de Tomar, foi o vencedor da prova principal com um fantástico tempo de 47 minutos e 13 segundos, seguindo-se João Valente, também do emblema unionista, e André Paes, do Centro de Atletismo de Tondela. Nas senhoras foi Maria José Pinto, do União de Tomar, que cortou a meta em primeiro lugar. Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o atletismo, deixou-nos a sua abordagem a esta edição das Três Léguas do Nabão.
Em relação ao vencedor da prova, foi o Ricardo Fonseca, do União de Tomar, com um tempo de 47.13, um tempo que já não se via nas Três Léguas já há uns anos bastante consideráveis. O segundo classificado foi João Valente, também do União Tomar, com 49.13, e o terceiro, o André Paes, do Centro de Atletismo de Tondela, com 52.57. Na componente feminina, a vencedora foi Maria José Pinto, do União Tomar, com 59.48. Segunda posição para Tatiana Vakuliuk, do Caracol Trail Team, com 1:03.1. E a terceira posição para Madalena Morgado, da Casa do Benfica, em Abrantes, com 1:04.51. Antes desta prova principal, disputou-se uma prova que se tem a denominação de Léguazinha, uma prova destinada aos agrupamentos escolares, aos APL das várias escolas, onde destacamos 88 equipas, o que totalizou 440 crianças aqui nas nossas ruas, o que foi um momento de alegria bastante, bastante interessante. Destacamos aqui que o primeiro lugar foi para uma das equipas do ATL de Santiria, o segundo lugar também para outra equipa do ATL de Santiria e a terceira posição para o ATL de Alcalfo. Já depois da partida das Três Léguas, disputou-se a mini légua para os escolões infantis, iniciados e juvenis, onde o mais rápido foi um atleta juvenil, o que seria de esperar, o atleta Manuel Nunes, e na segunda posição do mesmo escalão ficou o Afonso Ferreira do Calma. Nos iniciados masculinos, o mais rápido foi João Antunes do União Tomar, seguido de Diogo Gaspar, também do União Tomar, e na terceira posição ficou Rodrigo Abreu, o atleta individual. Nos iniciados femininos, a vencedora foi Luísa Cruz, do União Tomar. Segunda posição para Inês Coutrinho, também do União Tomar. E na terceira posição, Inês Saldanha, também do União Tomar. Já nos infantis femininos, também três atletas do União Tomar. A vencedora foi a Clara Franco. Segunda posição para Madalena Pereira. E na terceira posição, Maria Pita. Nos infantis masculinos, venceu o Vasco António, individual. Segundo lugar para Rodrigo Feliz. E na terceira posição, Tomás Silva, ambos individuais.
Três Léguas do Nabão, prova organizada pelo Calma, dominada pelo União de Tomar.
Rádio Air, informação.
A Associação Cultural Recreativa dos Lugares de Marmoleiro e Capela, na Madalena, esteve a comemorar os seus 47 anos com um almoço de convívio. Foi dito pela Presidente da União de Freguesias de Madalena e Bizelga, Luísa Henriques, e pela Presidente da Direção da Coletividade, Elizabeth Torres. Finalmente, o PDM já permite avançar com o projeto do lar da Associação. Isto num evento onde houve registro para a presença de diversas individualidades, com destaque para representantes de coletividades. Nas intervenções, Luís Henriques destacou esse objetivo de há muitos anos.
Desejar tudo de bom. Sabemos que a Associação de Marmoleiro tem um objetivo já há muitos anos. Felizmente conseguiu passar uma etapa. Ou seja, tínhamos aqui um problema que dependia do PDM para poder andar para a frente com o projeto que todos ambicionam do lar a ser construído no Marmoleiro. Portanto, passou-se uma etapa difícil, mas não quer dizer que as próximas sejam fáceis. Há muito trabalho a fazer e a Elizabeth precisa muito da ajuda de todos para conseguir levar este projeto a bom porto. Relativamente à freguesia, sabem que podem contar connosco. Dentro das nossas possibilidades estamos cá para vos ajudar. Como sabem e como é o nosso É o objetivo, portanto, como é normal, temos vindo a apoiar no que é possível e naquilo que nos é solicitado, temos sempre dito presentes.
Elizabeth Torres, presidente da Associação Cultural Recreativa dos Lugares de Marmoleiro e Capela, recordou o seu passado e presente da coletividade, referindo que dá muito da sua vida.
O que é que eu hei de dizer? Já estou há tantos anos na associação, já ouvi dizer que me chama a dona da associação. Eu não sou dona de nada. Eu dou daqui muito tempo da minha vida e que muitas pessoas não estão dispostas a dar, não é? Portanto, muitas vezes, e há pouco falava com o Ricardo Batista, também ando nestas lides, um bocadinho farto, muitas vezes ficamos desmotivados, não é? Porque as pessoas têm tendência a olhar para as partes, nem sei qual é a parte que olham as pessoas, não é? E não olham para a positividade. Para a sessão estar aberta, para vocês estão aí desse lado, para nós estarmos aqui hoje, há muito esforço despendido de muita gente. E sabem quanto é que essas pessoas recebem? Nada. Ah, não recebem. Recebem sim. Críticas. Isso custa mesmo. Há pouco falava com a Elsa, estava a fazer uma reportagem, e também dividi isto com a Luísa, que há anos que ando aqui nesta associação, e chegaria o momento de eu me ir embora. Só que nós temos um projeto, não é? Um projeto que temos em mãos, que, como dizia o Padre Luís, poderia ser uma herança envenenada. Não estou aqui para sentar-me, é só coisas negativas. Não. Eu estou a dizer que o associativismo está a cair para um lado muito perigoso.
47 anos de existência celebrados pela Associação Cultural Criativa dos Lugares de Marmoleiro e Capela. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Quase duas décadas depois do início da discussão, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas chegaram finalmente a acordo sobre o Tratado do Alto Mar, High Sea Treaty, que visa a proteção dos oceanos. Este tratado é considerado essencial e tem como objetivo colocar 30% dos mares com áreas protegidas até 2030 para salvaguardar e recuperar a natureza marinha. A adoção formal do tratado, porém, vai ter de aguardar até que um grupo de técnicos assegure a uniformidade dos termos utilizados no documento e que este seja traduzido nas 6 línguas oficiais da ONU. O último tratado internacional sobre proteção dos oceanos tinha sido assinado há 40 anos, em 1972, durante a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Depois, as negociações ficaram paradas durante anos devido a desacordos entre o financiamento e direitos de pesca dos países. Este acordo estabeleceu uma área denominada Alto Mar, que representa as águas internacionais onde todos os países têm o direito de pescar, navegar e fazer investigação, mas apenas 1,2% dessas águas são protegidas. Embora o alto mar abranja mais de 60% dos oceanos do mundo e quase metade da superfície do planeta, há muito que atrai muito menos atenção do que as águas costeiras. A vida marinha que vive fora destas áreas protegidas tem estado constantemente em risco devido às alterações climáticas, poluição, à pesca abusiva e ao tráfico marítimo. Quando o novo tratado entrar em vigor, permitirá a criação de áreas marinhas protegidas nestas águas internacionais. As áreas marinhas protegidas em alto mar podem desempenhar um papel crítico na construção de resistência ao impacto das alterações climáticas. O tratado também obrigará os países a realizar avaliações de impacto ambiental sobre as suas atividades feitas em alto mar. As reações ao novo tratado foram recebidas com agrado, especialmente por ambientalistas, por defenderem que irá ajudar a inverter as perdas de biodiversidade e assegurar o desenvolvimento sustentável. É fundamental para que toda a comunidade internacional e para Portugal, que tem assumido uma posição firme e liderante na preservação dos oceanos, na aposta no seu conhecimento e no desenvolvimento sustentável de uma economia azul. O acordo foi uma vitória do multilateralismo e dos esforços globais para contrariar as tendências destrutivas que a saúde dos oceanos enfrenta agora e para as gerações vindouras. Vale a pena pensar nisto.
E assim acabamos de ouvir a nota do dia com o Luís Moraes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.